Bonjour! Então seja bem-vindo à nossa aula 19 de pronúncia. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar o feminino e o masculino das palavras no francês. Bom, a gente começa lá a nossa primeira frase, então. L'année dernière, mon ami a fait de longs voyages en Asie. Então, l'année dernière, mon ami a fait de longs voyages en Asie. No ano passado, a minha amiga fez duas longas viagens pela Ásia, ou fez duas viagens longas pela Ásia. Então, de novo lá, l'année dernière, mon ami a fait de longs voyages en Asie. En Asie, ok? Bom, o que que a gente tem para considerar aqui? Primeiramente, o l'année dernière. Então, todas essas palavras que vão derivar de substantivos, como a gente tem soir, soirée, matin, matinée, a gente vai ter en, que é ano, e année, ok? Que vão expressar, são esse soirée, matinée, année, vão expressar a duração. Então, l'année dernière, quer dizer, a duração do ano passado, a duração do ano passado. Se eu falo, por exemplo, assim, ah, j'ai travaillé toute la soirée, eu trabalhei toda a noite. Então, soirée, porque vai expressar justamente esse período de tempo da noite. Então, a gente não vai falar j'ai travaillé tout le soir, j'ai travaillé toute la soirée. Então, para dizer que é todo o período da noite. A mesma coisa aqui, l'année dernière. O que que esse année está expressando? O período do ano inteiro. Por isso que a gente não fala l'an dernier, a gente vai falar l'année dernière, justamente para dar ênfase nessa ideia de período. O período do ano passado, do último ano, do ano passado, a minha amiga fez duas longas viagens na Ásia. Bom, então essas palavras année, soirée, matinée, elas vão expressar, elas vão dar a noção de período. Então, année é o período do ano, soirée é o período da noite, matinée é o período da manhã, ok? E elas vão ser no feminino. É, por serem no feminino, então elas vão levar aquele e a mais, que não vai ser pronunciado. Então, a gente vai falar année, soirée, matinée. Mas vai ser aberto, né? Então, veja a diferença entre soir, soirée, matin, matinée, en, année, ok? E vai ser no feminino, então. Bom, e aí a gente concorda, né? O passado, o dernier, com o année. Então, année, dernière. Année, dernière. Porque se fosse no masculino, seria dernier. Então, aqui a gente tem o dernier que está concordando com année, ambos no feminino. Bom, e na sequência, a gente tem o mon ami. Mon ami. Mon ami é muito interessante. Por quê? Porque se fosse no masculino, seria mon ami. Mon ami. Muda a pronúncia? Não muda a pronúncia. Não tem diferença de pronúncia. Então, para o feminino, mon ami. Para o masculino, mon ami. Ok? Bom, aí você vai me perguntar, tá, mas o mon, ele é o meu, né? Então, por que que eu falo... Bom, no masculino eu vou falar meu amigo, mon ami. Até aí, tudo ok, porque ali o possessivo, mon, ele tá no masculino. Então, para falar de amigo, sem erro, né? Mon, meu, ami, amigo. E agora, por que que no feminino eu tô falando mon ami? O correto não seria ma ami, porque minha amiga, ma é o possessivo, né? Então, minha, ami, amiga, né? Então, ma ami. Então, esse não seria o certo? Sim, só que o que acontece é que ami é uma palavra que começa com vogal. E como você já sabe, no francês, duas vogais não podem se encontrar. Então, a gente não poderia manter esse ma ami. A gente teria que dar uma solução para isso, para não ficar ali o encontro entre as duas vogais. Então, a solução é usar justamente o possessivo no masculino. E aí, a gente consegue justamente emendar as duas palavras, a gente evita esse ma-ami, né? Esse encontro de vogais, e aí a gente tem mon ami, mon ami. Então, essa é uma regra do francês, só para você saber, toda vez que você tiver uma palavra que comece com vogal e ali um possessivo na frente, então você tem que evitar esse encontro de vogais, ok? Então, mais um exemplo, só para você entender, a gente tem a palavra histoire, histoire que é história. E aí, no lugar de dizer ma histoire, porque aí vai ter o encontro entre as vogais, lembrando ali que o H não tem som, então é histoire com som de I. Então, para não ter o encontro entre o ma, o A, e o histoire, o I, o A e o I, a gente vai usar o possessivo no masculino. Então, a gente vai dizer mon histoire. E isso permite fazer a élision, quer dizer, juntar ali mon histoire, ok? Bom, isso vai acontecer com meu, minha, né? E vai acontecer, por exemplo, se eu estivesse falando de ta histoire, tua história ou sua história, né? Então, ta histoire não vai existir, eu vou substituir, vou usar o possessivo no masculino, ton histoire, a tua história, ok? Mesma coisa se eu estivesse falando da história dele, né? Eu não vou dizer sa histoire, eu vou dizer son histoire. E vou conseguir fazer a élision. Bom, então, essa é a lógica dos possessivos quando eles estão na frente de uma palavra que começa com vogal, ou no caso de histoire, né, que começa com H, mas o H é mudo. Então, o que que a gente tem ali? Mon ami, mon ami. A gente vai ter a marcação do feminino na palavra ami, né? A gente vai ter o E, lembrando que o E vai marcar o feminino no francês, no português é o A que vai marcar o feminino. Né? No francês é o E. Então, a gente tem essa marcação do feminino ali em ami, mas a gente tem toda essa história do possessivo, né? Mon ami, ao invés de ma ami, justamente para evitar esse encontro entre as vogais. Então, um detalhe muito importante aí para você em relação ao feminino masculino, né? Então, mon ami a fait de longs voyages, voyage. E aqui, uma observação: voyage também é uma palavra que no português, né, é feminino, então uma viagem, feminino no português, e no francês, un voyage, ok? Para você saber, as palavras que terminam em age no francês, normalmente elas são masculinas, ok? Se você sabe espanhol, todas as palavras do espanhol que terminam em arre, elas vão ser masculinas também. Por exemplo, equipare. Então, no francês acontece a mesma coisa. Elas também vão ser masculinas, tanto no espanhol quanto no francês. Ok? Então, essas terminações em age, quando você se deparar com uma palavra que termina em age e você não souber se ela é feminina ou ela é masculina, você já pode chutar ali o masculino, que a chance de acertar vai ser 90%, ok? Bom, então aqui a gente passa para a segunda frase. Les vagues, la mer agitée et le sable doux et mouillé sous mes pieds me manquent. Então, de novo lá. Les vagues, la mer agitée et le sable doux et mouillé sous mes pieds me manquent. Então, aqui a gente tem as ondas, o mar agitado e a areia doce e molhada sob meus pés me fazem falta. Então pensa uma pessoa que não vai à praia há muito tempo, né? Então ela tá sentindo falta de tudo isso. Então, les vagues, la mer agitée et le sable doux et mouillé sous mes pieds me manquent. Ok? Bom, então o que que a gente tem aqui para considerar? Primeiramente, la mer, la mer. Então, la mer que é a mãe? Não, é o mar, tá? Então vai ter o mesmo som, la mer, o mar, tá? No francês, mer, que é mar, vai ser feminino, vai ser la mer. Bom, então la mer, e aí a gente tem um adjetivo ali, agité, agité. Bom, no masculino é agité, como você tá vendo aí no quadro. Se eu quero colocar esse adjetivo no feminino, então eu vou adicionar o e. Como eu falei, o e é a marca do feminino no francês, então eu vou falar la mer agité. La mer agité. Normalmente, esses adjetivos que terminam com e acento, como agité, no feminino eles vão ganhar um e a mais. Então vai ficar agité. La mer agité. O mar agitado. Então, para você saber que no francês é feminino, la mer agitée, la mer agitée. E aí a gente tem na sequência le sable doux. Então a areia, le sable em francês areia é masculino, então le sable doux, a areia doce. E aí o doux também vai ser um adjetivo doce, né, que vai estar ali no masculino, concordando com areia que é uma palavra no masculino. Então, le sable doux, tá? A gente tem o feminino de du, que é dus, dus, ok? E o du e o dus vai ser um caso que vai mudar bastante. A gente não tem necessariamente uma lógica ali em relação ao masculino e feminino. Importante saber que du é masculino e dus é feminino, tá? Porque não tem, digamos assim, uma lógica na transformação do masculino pro feminino, como no caso do agiter, tá? Então, a gente vai ter du com um x ali no final e dus, que a terminação vai mudar completamente em relação ao masculino, ok? Bom, e na sequência a gente tem le sable doux et mouillé, e mouillé, molhado, ok? Bom, vamos fazer só o seguinte exercício. A gente viu que agiter, né, no masculino e agiter no feminino vai ter um E a mais. Então, como que a gente vai fazer o feminino se a gente estivesse falando de alguma coisa molhada no feminino? Então, como que a gente faria esse feminino? Então, se mulher tem esse acento ali e, para fazer o feminino, a gente só poria um e a mais, para dizer molhada, tá? Então, mulher no feminino. Bom, aqui então a gente tem le sable doux et mouillé. Então, areia doce e molhada. Lembrando que todas essas palavras estão no masculino, porque elas vão concordar com areia, le sable, que é masculino no francês. Bom, passamos para a terceira frase, então. Afin de ne pas envoyer un très long message, elles ont préféré enregistrer une vidéo très courte et objective, objective. Voilà. Afin de ne pas envoyer un très long message, elles ont préféré enregistrer une vidéo très courte et objective. Então, para não precisar enviar uma mensagem muito longa, elas preferiram gravar um vídeo curto e um vídeo bem curto e objetivo. Então, aqui a gente tem afin de ne pas envoyer un très long message. Então, para não precisar enviar uma mensagem muito longa. Bom, e a gente tem o long message, long message. Para você saber, o long, que é longo, ele é um adjetivo que sempre vai vir antes do nome, antes do substantivo. Então, qual que é o nosso substantivo aqui? É message, message. E aí, o long vai qualificar o message. O long vai dar uma característica, ele é um adjetivo, ele vai qualificar o message. Então, no caso do francês, long ou longue no feminino sempre vai vir antes do nome, sempre vai vir antes daquilo que está qualificando, daquilo que o long está qualificando. Então, aqui a gente vai ter long message, long message. A gente não diria no francês message long, sempre long message, tá? Então, adjetivo antes do nome. Bom, e aqui, como eu falei para a frase anterior, as palavras terminadas em age, elas normalmente vão ser masculinas no francês. Então, a gente vai dizer long message, tudo no masculino, long message. A gente tem cinco exceções que são plage, que é praia, image, imagem, cage, que é gaiola, rage, que é raiva, e page, que é página. Então, essas palavras, elas vão ser femininas no francês, tá? Então, elas vão ser femininas, femina, ok? Bom, então, são palavras que vão terminar em age, mas vão ser femininas, vão ser exceções. Plage, image, cage, rage e page. Então, vou colocar aqui só o artigo para você saber. Então, la, para indicar que vai ser feminino, né? Então, la plage, l'image, la cage, la rage e la page. Vão ser femininas. Não tem uma razão para isso. Você vai ter que decorar que é assim, vai ter que aceitar que aquela coisa, né? Aceita que é mais fácil. Então, aceitar que essas palavras são no feminino e lembrar que elas estão, que elas vão ser sempre no feminino no francês, ok? Bom, você pode fazer um paralelo com o português, tá? A praia, a imagem, a gaiola, a raiva e a página. Todas essas palavras também são no feminino. No português, a diferença é que, por exemplo, mensagem, né? É a mensagem no português, né? Mas no francês vai ser masculino. Então, le message, ok? A regra geral é que as palavras que terminam em age no francês, 90% das palavras vão ser masculinas, tá? O que a gente está vendo aí, essas cinco palavras são exceções, ok? E em seguida a gente tem une vidéo courte et objective. Então, você tem ali une vidéo, que é feminino, e courte, que é curta, adjetivo, está qualificando vidéo. Como que é essa vidéo? Ela é curta e objetiva, então ela é courte et objective. Então veja que tá ali, tá o E para marcar o feminino. Court seria o masculino, né? Então feminino courte e objectif. Então tudo que termina em if, if no francês, vai virar v no feminino, tá? Então objectif, objective. Ok? Essa é uma regrinha aí do masculino e feminino para você saber. Então, tudo que termina em if vai virar iva. Objectif, objective. A gente tem um outro exemplo que é a palavra esportif. Então, eu digo il est sportif. Ele é esportivo. E aí, no feminino, a gente vai ter sportiva, esportiva. Elle est sportive. Ela é esportiva. Então, esportif, esportive. Então você tem aí um outro exemplo como aconteceu com objectif, objective, esportif, esportive, ok? Bom, então para essa frase número 3, é isso que a gente tem para considerar. A gente passa então para frase número 4. Lorsque vous essayez d'écrire un mot très long, Vous risquez de faire une petite erreur. E isso acontece muito no francês, né? A gente nunca sabe se a palavra tem dois P's, dois M's, dois T's, né? É sempre um sofrimento, não só para a gente, como para os franceses. Então, é um sofrimento para todo mundo. Para quem é canceriano, é um sofrimento maior ainda, né? Então, vamos lá. Lorsque vous essayez d'écrire un mot très long, Lorsque vous essayez d'écrire un mot très long, quando vocês tentam escrever uma palavra muito longa, vous risquez de faire une petite erreur. Une petite erreur. Então aqui a gente tem a palavra erreur. E no francês, erreur, erro, vai ser feminino. Une erreur. Une erreur. Une erreur. Ok? Bom, e aqui a gente tem um adjetivo ali, petit, né, pequeno, que vai estar qualificando, caracterizando esse erreur. Como que ele é? Ele é pequeno. Então, petite erreur. Ok? Então, vai no feminino, porque erreur é feminino. Então, petite erreur. Petite erreur. Ok? No feminino. Bom, a gente tem um caso muito parecido, que é a palavra doute. Doute é dúvida. E no português, é feminino. Então, uma dúvida. Mas no francês, é masculino. Então, a gente vai dizer, por exemplo, un doute. J'ai un doute. J'ai un doute. Eu tenho uma dúvida. E a nossa tendência é dizer j'ai une doute. E essa palavra é muito interessante porque ela termina em e. Então, isso confunde mais ainda, né? Porque, como a gente vê que ela termina em e, a gente pensa que ela é feminina. E aí, a gente tende a dizer une doute. Mas é masculino. Então, é un doute. Un doute. E no português, uma dúvida. Ok? Então, doute é uma palavra que realmente, como erreur, é aí uma pegadinha, né? A gente tem que prestar atenção para não errar o gênero dessa palavra. Então, erreur vai ser feminino e doute vai ser masculino. Vai ser o contrário do português, né? Que a gente tem erro, que é masculino, e dúvida, que é feminino. É só você pensar que é o contrário. Então, une erreur et un doute. Ok? Frase número 5, então. Le Petit prince aimait profondément sa planète. Tanto que ele foi embora dela, né? Não, tô brincando. Le petit prince aimait profondément sa planète. Le petit prince aimait profondément sa planète. Então, o pequeno príncipe tinha um amor muito profundo pelo seu planeta. Le petit prince aimait profondément sa planète. Le petit prince aimait profondément sa planète. Quer dizer, o pequeno príncipe tinha um amor profundo ou amava profundamente o seu planeta. Bom, e aqui a gente tem o mesmo caso. de une erreur, un doute, a gente tem sa planète. Sa planète, que é feminino no francês. Então é la planète, une planète, sa planète. Ok? Planeta no português é masculino. Então é o planeta, né? E no francês vai ser la planète. Une planète, sa planète vai ser feminino. Então, para você saber, então, planète feminino no francês. Ok? Então, de novo lá, Le Petit Prince aimait profondément sa planète. Sa planète. E aí, esse E, né? Bom, isso é uma consideração que eu já fiz para as aulas em que a gente trabalha a pronúncia do E, mas só para relembrar: planète, planètes. Então, esse T ali, ele é meio que mudo no final, né? Ele é muito sutil. Então, sa planète, ok? Muito bem. Então a gente passa para a próxima frase, frase número 6. Mon ami a un très beau casque avec motif fleuri. Então, meu amigo tem um capacete muito bonito com estampa florida. Ou, como você está vendo na tradução do material, meu amigo tem um capacete com estampa florida muito bonito, ok? Então, mon ami a un très beau casque avec motif fleuri. E aqui, de novo, a gente tem o caso do mon ami, que aparece, mas agora ele vai ser masculino, né? Então, mon ami, sem erro, né? Meu amigo. E aqui a gente tem a palavra casque, casque, que é capacete. Casque é capacete. Bom, casque é uma palavra que termina em E. Então, a gente tem a tendência a pensar que vai ser uma palavra feminina. Acontece que o fato de ser masculino ou feminino tem a ver com a origem da palavra. E a origem dessa palavra casque vem do espanhol casco, que é capacete. Bom, no espanhol, casco é masculino. Só que aí, quando foi afrancesado para o francês, virou casque, mas continuou, guardou o gênero masculino lá do espanhol, ok? Então, o feminino e o masculino das palavras é muito complicado, porque tem muito mais, diz muito mais sobre a origem da palavra do que sobre essa lógica da terminação. Então, não quer dizer que todas as palavras em E vão ser femininas no francês, não quer dizer que todas as palavras que não têm E, elas vão ser necessariamente masculinas. Então, diz muito mais da origem dessa palavra. Claro que quando a gente aprende uma língua, a gente não vai saber de todas as origens de todas as palavras. Isso aí é tarefa do professor de língua, né? E nem dele. É tarefa dele quando ele está explicando uma palavra, que é o caso da palavra casca, que eu estou explicando aí para vocês. Mas só para você perceber que o gênero da palavra, ele diz respeito à origem dela e não à forma que ela tem, ok? Não à morfologia dessa palavra. Diz respeito à origem dela. Então, nesse caso, a gente tem a origem da palavra que vem do espanhol, que é do espanhol casco, que é capacete, que é masculino no espanhol, e isso vem para o francês. Ainda que no francês tenha sido, digamos assim, afrancesado, né? Essa palavra tenha sido afrancesada como casque, né? Com um E no final, ela não vai ser feminina, ela vai ser masculina. Por quê? Porque vem de casco do espanhol. Bom, isso aí é um detalhe, né, em relação a essa palavra, mas serve para entender por que que o feminino e o masculino de outras palavras do francês não vai necessariamente respeitar a lógica da morfologia, a lógica da forma. Vai respeitar a lógica da origem, a lógica da etimologia da palavra, ok? Bom, então a gente tem casque, que é masculino, então capacete. E aí a gente vai ter o acordo aqui do adjetivo, né? Então, beau casque. Então, capacete bonito. Lembrando lá que beau é um adjetivo que vai vir sempre, como no caso de long, que a gente viu, o beau também é um adjetivo que vai vir sempre antes do nome. Então, beau casque, beau casque. A gente nunca vai falar casque beau. A gente vai dizer beau casque. E aí, a gente vai dizer, por exemplo, belle route. Vamos imaginar que é uma estrada muito bonita e eu tô lá viajando e eu falo, nossa, c'est une belle route. C'est une belle route, quer dizer, é uma estrada bonita. E belle, que é o feminino de beau, né, que vai mudar completamente no feminino, vai ser antes do nome também. Belle route, beau casque. Ok? Um detalhe aí em relação ao adjetivo beau, belle. Na frente de vogal ou na frente de H, vai virar belle. Por exemplo, eu estou falando de um homem bonito. Então, bel homme, bel homme. Se eu digo esse homem é bonito, c'est un bel homme. é um homem bonito. C'est un bel homme. Então, esse bel ali, ele vai do modo como você está vendo no quadro. Bel homme, tá? Então, não vai ser beau homme, porque senão vai fazer o encontro entre as vogais. Beau homme, beau homme. Então, para evitar esse encontro, bel homme, bel homme. E vai mudar ali completamente em relação ao masculino e ao feminino, tá? Justamente para fazer a elision, bel homme, tá? Então, uma exceção aí, essa palavra. Então, frase número 7. Elle a failli acheter un masque africain pour décorer sa maison. Elle a failli acheter un masque africain pour décorer sa maison. Então, ela quase comprou uma máscara africana para decorar a casa dela. Elle a failli acheter un masque africain pour décorer sa maison. Bom, aqui a gente tem masque, máscara, que vai seguir a lógica da palavra casque. O que que quer dizer? Quer dizer que masque, né, vai terminar em E, mas vai ser masculino. Então, a gente vai dizer un masque, uma máscara, tá? E aí, tudo que vier junto com masque vai concordar com masculino, né? Então, masque africain e não masque africaine. Masque africain. Então, uma máscara africana, ok? Muito similar, muito parecido ao exemplo anterior do casque, ok? Bom, então é isso. Elle a failli acheter un masque africain pour décorer sa maison. Ela quase comprou uma máscara africana para decorar a sua casa. E a gente passa para a frase número 8. Je pense qu'il vaut mieux acheter un maquillage de haute qualité. Je pense qu'il vaut mieux acheter un maquillage de haute qualité. Então vamos lá. Maquillage. Como você já viu, maquiagem. Então, essas palavras inhage, que vão ser masculinas, né? É o caso de maquiagem. Então, maquiagem vai ser masculino, a maquiagem, tá? As exceções a gente já viu, né? Então, cage, page, image, rage e plage, ok? Então, essas cinco palavrinhas aí que você tem que memorizar para saber que elas são femininas. E também não memorizar, porque elas vão ser femininas no português, né? Então, só lembrar que elas existem lá. E maquiagem, então, masculino. Maquiagem. Maquiagem. Ok? Bom, então a frase número 9. Mon personnage préféré de Star Wars é Yoda. Mon personnage préféré de Star Wars é Yoda. Então, meu personagem favorito de Star Wars é o Yoda. Meu personagem favorito de Star Wars é o Yoda, ok? Então, mon personnage préféré de Star Wars é Yoda. E aqui a gente tem personnage, personnage. De novo, uma palavra que termina com age, né? Então, personnage, que vai ser masculino. Então, le personnage, mon personnage. E aqui a gente está falando de um personagem de um filme, né? Então não confundir com persona. Persona, que vai ser a pessoa. E vai ser feminino, né? Então, la persona. Ok? Então, mon personnage, la persona. Lembrando lá, palavras que terminam em age, masculinas. Bom, frase número 10, então. Elles ont acheté une nouvelle voiture. Elles ont acheté une nouvelle voiture. Elle est petite, mais à la fois moderne. Então, elles ont acheté une nouvelle voiture. Elle est petite, mais à la fois moderne et sophistiquée. Bom, então, elles ont acheté une nouvelle voiture. Elas compraram um carro novo. Elle est petite, quer dizer, o carro é pequeno, mais à la fois, quer dizer, mais ao mesmo tempo, moderna e sophistiquée. Moderna e sofisticada. Bom, então aqui a gente tem voiture. Voiture, que é carro, né, no francês, e que é. Não tem nada a ver com nada, né? Porque no inglês vai ser car, no espanhol vai ser coche, ou vai ser auto, ou vai ser carro, mas no português vai ser carro. Mas voiture vai realmente vai fugir dessa lógica das línguas aí que a gente conhece. E vai ser voiture, né? Nada a ver com carro, nada a ver com car, nada a ver com coche. Então, voiture, voiture. E aí, vai ser feminino. Então, une voiture, une voiture. E aí, nova, né? Novo. Ali que está concordando com voiture. Então, nouvelle voiture. Outra palavra, outro adjetivo que sempre vai vir antes do nome. Como a gente viu, long e beau, né? Long e beau. A gente tem nouveau e o feminino nouvelle. Então, um carro novo, nouvelle voiture. Nouvelle voiture, ok? Se fosse no masculino, então a gente diria nouveau, nouveau livre. Por exemplo, j'ai acheté un nouveau livre. Eu comprei um livro novo. J'ai acheté un nouveau livre. Eu comprei um livro novo. J'ai acheté un nouveau livre. Então, nouveau livre, né? Nouveau no masculino vai concordar com livro, tá? E assim como beau, belle e belle, que eu falei lá do bel homme, do homem bonito, bel homme, aqui a gente tem nouvel an. Então, para falar do ano novo, por exemplo, eu vou falar ano novo em francês é nouvel an, nouvel an, nouvel an. Eu não vou dizer nouveau an, nouveau an, porque aí vai ter o encontro ali entre as vogais. Então, eu vou falar nouvel an, nouvel an. Então, vai ser o mesmo caso do bel homme, nouvel an. Vai mudar ali quando o adjetivo estiver na frente de uma palavra que comece com vogal, tá? Então, a gente tem nouvelle voiture, nouveau livre, nouvel an, ok? Bom, e depois essa voiture, ela vai concordar ali, né? Os adjetivos que vão caracterizar essa voiture, esse carro. Então, petite, moderne e, vou colocar aqui, sophistiquée. Bom, aqui a gente tem os três adjetivos no feminino porque estão concordando com voiture, que também está no feminino. Então, petite, pequena, moderna, moderna e sophistiquée, sofisticada. E aqui o sophistiquée no masculino seria como você está vendo no quadro, no feminino a gente põe aquele A mais ali, sophistiquée, ok? Bom, então é isso, a gente chega no final da nossa aula de hoje, a gente trabalhou então uma questão que talvez esteja muito mais relacionada à forma das palavras, né? A morfologia ali, o feminino masculino, trabalha muito mais com a forma das palavras do que propriamente com o som. Mas as coisas, elas estão muito interconectadas, né? A gente vê casos em que vai mudar porque vai fazer a elision, casos em que não vai pronunciar a marcação do feminino na oralidade, né? Não vai pronunciar, esse feminino não vai aparecer. Por exemplo, o caso de sophistiquée, que a gente acabou de ver. É, no masculino sophistiqué, no feminino sophistiqué, porque essa marcação do E do feminino não vai aparecer na oralidade, mas vai aparecer na escrita. Então a gente tem aí muitas questões da forma das palavras que vai estar interconectada com a questão da pronúncia, ok? Então, é uma aula densa, uma aula cheia de detalhes, cheia de informação. Eu sugiro que você sistematize essas informações, coloque lá as palavras em haja, que são masculinas, depois com as exceções, que vão ser femininas. Coloque as terminações que a gente viu, por exemplo, esportif, vai virar esportiva. Quando vai ter um acento no E, vai ter um E a mais no feminino. Todos esses detalhes que a gente viu na aula de hoje. Revisitar eles, sistematizar num caderno, numa anotação, isso vai ajudar muito para você fixar o conteúdo e para você entender, porque não é na primeira vez vendo essa aula que você vai assimilar todas as informações, todos os detalhes que a gente trabalhou aqui, tá? Então, sugiro que você reveja essa aula e, mais uma vez, não esqueça de fazer os exercícios de memorização. A gente se encontra na nossa próxima aula. Merci e à bientôt!